Audiobook grátis apresenta e Paris e Londres, o aniversário da Comuna, Flaubert. Eu não direi como Lord Beaconsfield que no mundo só há de verdadeiramente interessante Paris e Londres, e todo o resto é paisagem. É realmente difícil considerar Roma como um ninho balançando-se no ramo de um umeiro, ou ver apenas no movimento social da Alemanha um fresco regato que o há cantando por entre as relvas altas. Não se pode negar, porém, que a multidão contemporânea tende para esta opinião do romanesco autor de Tancredo e da Guerra do Afeganistã. Nada vê no universo mais digno de ser estudado e gozado do que a sociedade, essa coisa cintilante e vaga que pode compreender desde as criações da arte até aos menus dos restaurantes, desde o espírito das gazetas até ao luxo das librés, e, muito racionalmente, corre a observar a sociedade, a penetrar-se dela, onde ela é mais original, mais complexa, mais rica, mais pitoresca, mais episódica. Em Paris e em Londres, ao resto da terra pede apenas cenários de natureza, relíquias da arte, trajos e arquiteturas. Em Roma contempla os ornamentos do passado, o Coliseu e o Papa. Em Madrid interessam-lhe ou só os Velasquez e os touros. Ninguém viaja na Suíça para estudar a Constituição Federal ou a Sociedade de Genebra, mas para embasbacar diante dos Alpes. E assim para a turba humana, mais impressionável que crítica, o mundo aparece como uma decoração armada em torno de Paris e Londres, uma curiosidade cenográfica que se olha um momento, fixando-se logo toda a atenção na tragicomédia social que palpita ao centro. Isto é uma superstição. Mas se, realmente, o mundo fosse apenas uma paisagem acessória, a devoção burguesa por Paris e Londres, residências privilegiadas da humanidade criadora, seria justificável, porque, na verdade, o interesse do universo está todo na vida e na sua lucta, na sua paixão e no seu cerimonial, no seu ideal e no seu real. O sol, nascendo por trás das pirâmides, sobre o fulvo deserto da Libia, forma um prodigioso cenário no Vale do Chaos, nos Pireneus, é de uma grandeza exuberante, mas todos estes espetáculos hão de ser sempre infinitamente menos interessantes que uma simples comédia de ciúmes, passada num quinto andar. Que há com efeito de comum entre mim e o Monte Branco? Enquanto que as alegrias amorosas do meu vizinho ou os prantos do seu luto são como a consciência visível das minhas próprias sensações. O grande Dickens, diante dos Alpes ou dos palácios de Veneza, punha-se a pensar com saudade nas tristes ruas de Londres, num rumor de fim de dia, e no prazer de surpreender as expressões de ansiedade, triunfo ou dor, nas faces dos que passam, alumiados pelo gás vivo das lojas. É que o melhor espetáculo para o homem, será sempre o próprio homem. Se sobre a terra só houvesse fachadas de catedrais ou vulcões flamejantes, a terra parecer-nos-ia tão insípida como a lua, ou, ainda que isto seja talvez exagerado, como a própria Lisboa. Por mais cantantes que sejam as águas correndo, por mais fresco e umbroso que se alargue o vale, a paisagem é intolerável, se lhe falta a nota humana, fumo delgado de chaminé ou parede rebrilhando ao sol, que revele a presença de um peito, de um coração vivo. Mas a verdade é que, fora de Paris e Londres, há também humanidade. S. Petersburgo não forma só sobre a neve outra ondulação de neve e Berlim não é uma floresta com uma população de 600 mil castanheiros sem Lisboa mesmo se encontra, de vez em quando, um homem. Que importa? O mundo persiste, em considerar essa humanidade de Berlim, de Lisboa ou S. Petersburgo como um mero acessório da decoração, como aquele arabezinho diminuto que os fotógrafos colocam sempre à base das ruínas de Palmira, ou como esses pastores vestidos de um farrapo de purpura, que nos quadros do século XVII ornam as paisagens ideais. O que essa humanidade de província faz, diz, sofre ou goza, é-lhe indiferente. Não é a ela que o há de ver, se visita os lugares que ela habita, o que lá lhe move a curiosidade apressada, é algum monumento, algum panorama, a paisagem, como diz Lord Beaconsfield. Para o estrangeiro, Portugal é Sintra, a Alemanha é o Reno, até mesmo na ideia de Lord Byron, e de outros depois dele, o que estraga a beleza de Lisboa é a presença do lisboeta, como a mim o que me estraga a Alemanha é a presença do prussiano. Positivamente a multidão só reconhece uma sociedade, a de Paris e de Londres. Mas, dentro em pouco, nem ruínas, nem monumentos haverá dignos de viagem. Cada cidade, cada nação, se está esforçando por aniquilar a sua originalidade tradicional, e nas maneiras e nos edifícios, desde os regulamentos de polícia até a vitrine dos joalheiros, dar-se à linha parisiense. No Cairo, cidade dos califas, há copias do Mabili, e os ulemas esquecem as metáforas gentis dos poetas persas, para repetir os ditos do Figaro. O primeiro som que ouvi ao penetrar as muralhas de Jerusalém foi o cane-cane de Bela Helena, e saiu da habitação de um rabi, de um doutor da lei santa, e nas margens do Jordão, sobre a areia dourada, que os pés de Jesus pisaram, achei dois velhos colarinhos de papel, modelos Mif. Bem sei que não pertenciam nem ao Salvador, nem ao Precursor, mas lá estavam, e despoetizam suficientemente aquela riba sagrada. O mundo vai se tornando uma contrafacção universal do Boulevard da Regent-Street. E o modelo das duas cidades é tão invasor que, quanto mais uma raça se desoriginaliza, e se curva à moda francesa ou britânica, mais se considera a si mesma civilizada e merecedora dos aplausos do times. O japonês julga-se, na escala dos seres, muito superior ao chinês, porque em Iedo já o indígena se penteia como o tenor Capou, e lê Edmond Abbott no original, enquanto que a China, obsoleta nas vetustas ruas de Pequim, ainda o há no Rabicho e em Confúcio. E, ainda assim, nas margens do amor já há fábricas de tecidos de algodão como em Manchester. Positivamente, inclino também para a ideia de Lord Beaconsfield. A originalidade viva do universo está em Paris e em Londres, tudo mais é má imitação da província. Por isso a curiosidade pública é impelida para lá, dando ao resto do mundo apenas aquele olhar rápido que se tem para o fundo dos retratos, onde verdejam vagos de paisagem ou se perfilam linhas de um pórtico. É por isso que ninguém que tenha o orgulho de se considerar ser racional prescinde de se informar diariamente de tudo o que se passa em Paris ou em Londres, desde as revoluções até as toilettes, desde os poemas até aos escândalos. O desejo mais natural do homem é saber o que há no seu bairro e em Paris. Que importa o que sucede na Ásia Central, onde os russos se batem, ou na Austrália onde há crise ministerial? O que se quer saber é o que fez ontem Gambetta, ou o que dirá amanhã o professor Tyndall. E com razão, a Ásia Central e a Austrália não ensinam nada, e Paris e Londres ensinam tudo. Tendo assim sacrificado suficientemente a regra, que quer que todo escritor da raça latina nunca enuncie a sua ideia ou conte o seu fato sem se fazer preceder de frases genéricas armadas em pórtico, creio que devo começar esta chronica falando hoje de Paris, capital dos povos e pátria genuína de Mr. Prudhomme. O acontecimento saliente e comentado destes últimos dias é a manifestação do dia 23 de maio. Lembram-se que há 9 anos, nessa data, na semana sanguinolenta da derrota da Comuna, os regimentos de Versailles, invadindo Paris, numa demência de represálias, fizeram uma exterminação à antiga, fuzilando sem discernimento pelos pátios dos quartéis, entre os túmulos dos cemitérios, sob o pórtico das igrejas, todo ser vivo que era surpreendido com as mãos negras de pólvora, e um calor de batalha na face. 35 mil pessoas foram aniquiladas nesta S. Barthélemy conservadora, nesta hecatombe da plebe, oferecida em sacrifício à ordem com o delírio com que o rei de Dahomey decapita tribos inteiras em honra do ídolo Gri-Gri, ou os cartagineses imolavam uma mocidade, toda uma primavera sagrada, para aplacar o mais cruel dos Baals, o negro e flamejante Moloch. Onde foram sepultados tantos montões de cadáveres? Apenas se sabe que parte foi arremessada à vala comum de Père-Lachaise. Os anos passaram, e os vencidos de então são hoje cidadãos formidáveis, armados não da espingarda revolucionária, mas de um legal boletim de voto, e que, em lugar de erguer barricadas nas ruas, fazem deputados socialistas nas eleições. No dia 23 de maio, pois, aniversário do extermínio dos seus, preparavam-se eles para ir através das ruas de Paris, numa vasta procissão funerária, com coroas de perpétuas na mão, visitar essa lúgubre vala onde apodrecem os seus mortos. O governo do senhor Grévy, porém, inquietou-se com este cerimonial, e, ou prometendo concessões ao velho mundo como Nardi a troco da desistência desta pompa fúnebre, tão parecida com uma comemoração triunfal, ou ameaçando mandar carregar 20 mil homens contra o préstito e fazer assim recair sobre os chefes da manifestação a responsabilidade de um conflito sangrento, conseguiu que nesse dia a massa comunista ficasse chorando seus mortos, no silêncio das suas alcovas. mas alguns exaltados, desatendendo a disciplina do partido, persistiram na demonstração luctuosa e assim como de uma nuvem negra, que ameaça um dilúvio, só vem a cair aqui e além algumas gotas d'água, assim de toda aquela população que devia descer dos falbordes apenas se viram pelas ruas grupos de 10, 15 pessoas, dirigindo-se ao Père Lachaise com a sua blusa nova, e a coroa de perpetuas na mão, somente por amor do símbolo, as coroas eram vermelhas. Estes mesmos fragmentos de manifestação desagradaram ao governo e à prefeitura, e viu-se então um espectáculo bem próprio a regozijar o coração do homem livre, quando, ao Père Lachaise, onde se apinhavam batalhões de policias, um homem se aproximava da valia a depor a sua coroa sobre a erva verde, um sergente de ville precipitava-se, verificava de sobrolho duro que as perpetuas eram escarlates, e arrastava o indivíduo ao cárcere e se o cidadão, ignorando que sob a república é um crime chorar os mortos e ornar-lhes a sepultura, protestava com veemência. A polícia demonstrava-lhe a pranchadas que a República é um governo forte e contundente. Mas, o que iam eles fazer ao Père Lachaise com as suas perpetuas simbólicas, estes revoltados, estes exaltados, que em princípio abominam a religião e os seus cerimoniais? O mais ilustre jornal do partido, o Mote d'Ordre, descrevia há dias uma festa no Sacré-Cœur nestes termos fantásticos. Ontem havia no Sacré-Cœur uma reunião de indivíduos celebrando algumas cerimonias bárbaras em honra de um personagem exquisito e obscuro, vulgarmente designado pelo nome extravagante de Deus. Ora, parece extraordinário que indivíduos que possuem frases tão avançadas, vão comemorar um aniversário de morte, da morte que não deve ser para eles mais que uma banal transformação da substância, com as tradicionais etiquetas do catolicismo e que procedam diante de um túmulo amigo, como se acreditassem que o corpo jaz ali intacto e paciente, sob as flores agrestes, esperando o toque do clarim do juízo final, enquanto a alma paira no éter místico, misturando-se à vida terrestre e gozando a oferta de símbolos saudosos. Mas, mais estranho que tudo é a influência do vermelho no ânimo da polícia, como entre nós nos temperamentos dos touros. Pode até certo ponto compreender-se que uma bandeira vermelha, batendo o ar desfraldada, lembrando arrogantemente a insurreição, possa irritar a bilis de uma polícia bem organizada, mas onde está o crime de uma pobre coroa de perpetuas tingidas de vermelho? Porque, como muito nitidamente o explicou o Sr. Andrieus, prefeito de polícia, o que ofendeu a República e a ordem foi a imprudência daquele escarlate. Se as perpetuas fossem amarelas, a República teria generosamente permitido a manifestação saudosa. Logicamente, pois, uma rapariga que passe no boulevard com duas rosas vermelhas ao peito, deve ser arrastada diante de um conselho de guerra. A papoila torna-se um delicto e o rubor de uma face casta é ofensa à Constituição. Quando o senhor prefeito da polícia corta o seu dedo augusto com seu canivete oficial, que deve fazer em presença do escândalo do seu sangue vermelho? Algemar-se a si mesmo, e a si próprio arremessar-se à palha úmida das masmorras. Mas o verdadeiro culpado é o bom Deus que prodigaliza o escarlate e as suas gradações nas flores, nas nuvens, e, se nos não mente a Bíblia, até nas túnicas dos seus serafins. Ao cárcere é o bom Deus. Esta extravagância do chefe da polícia é melancólica. Na Inglaterra reúnem-se em Hyde Park, 15, 20 mil pessoas em meeting com toda sorte de emblemas, estandartes e charangas, todas as cores que a providência fez e ainda todas as que a indústria inventou, declama-se, uivam-se cantos sagrados e impios, atira-se velha hortaliça à face dos oradores, absorvem-se pipas de cerveja, e a formidável polícia inglesa, de braços cruzados, sorri com bonhomia à orgia cívica. É que todas estas vociferações e todas essas cores deixam as instituições tão intactas e tão firmes como os velhos robles de Hyde Park e, fim da hora do meeting, a grande massa dispersa com o sossego de fim de missa. Em França um grupo de homens vai em silêncio depor, sobre uma campa, flores de melancolia, e tudo treme, num receio que a forte república do senhor Gambetta cambaleie ferida no coração. Realmente, Calígula e Carlos IX fazem às vezes saudades. Era Alfredo de Musset que dizia nas suas patéticas estancias a Malibran que, em França, 15 dias fazem de uma morte recente uma antiga novidade. Talvez, quando é a Malibran que morre, quer dizer, um gorjeio de ave que se perde na noite. Mas, se o que desaparece se chama Gustavo Flaubert e é o autor da Madame Bovary e da Educação Sentimental, 15 dias ou 15 anos podem passar sobre essa perda sem que a dor envelheça, sobretudo quando se pensa que esse poderoso artista, um dos maiores deste século, nos é estupidamente arrebatado no espaço de uma hora, por uma apoplexia, em plena força criadora, na véspera de terminar um livro supremo em que pusera 10 anos de trabalho, o melhor do seu gênio, e a sabia experiência de uma vida inteira. Não é para esta chronica o estudar Gustavo Flaubert. Só direi que a sua alta glória consistir em ter sido um dos primeiros a dar à arte contemporânea a sua verdadeira base, desprendendo-a das concepções idealistas do romantismo, apoiando-a toda sobre a observação, a realidade social e os conhecimentos humanos que a vida oferece. Ninguém jamais penetrou com tanta sagacidade e precisão os motivos complexos e íntimos da ação humana, o subtil mecanismo das paixões, o jogo dos temperamentos no meio social, e ninguém marcou tão vasta e penetrante análise numa forma mais viva, mais pura e mais forte. As suas criações, M. Bovary, ou mais o farmacêutico, Leão, Frederico, M. Arnoux, pelo poder de vitalidade que lhes imprimiu, participam de uma existência tão real, quase tão tangível como a nossa. Quando seu enterro em Rouen, passava junto ao Sena, defronte de uma das lindas ilhas que ali verdejam, os que o acompanhavam paravam um momento a olhar, a mostrar-se o sítio na fresca ilha em que M. Bovary passeava com o Leão, como se estivessem vendo por entre a folhagem dos choupos a sua figura nervosa e ligeira, e o vestido de merino claro que ela levava aos rendezvous. Madame Bovary é hoje uma obra clássica, e de certo o seu melhor livro. Quem a não conhece e a não relê, essa história profunda e dolorosa de uma pequena burguesa de província, tal qual as cria a educação moderna desmoralizada pelos falsos idealismos e pela sentimentalidade mórbida, agitada de apetites de luxo e de aspirações de prazer, debatendo-se na estreiteza da sua classe como num cárcere social, correndo a esgotar de um sorvo todas as sensações e voltando delas mais triste como dos funerais da sua ilusão, procurando alternadamente a felicidade na devoção e na voluptuosidade, ansiando sempre por alguma coisa de melhor. E arrastando uma existência minada desta enfermidade incurável, o desequilíbrio do seu sentimento e da razão, o conflito do ideal e do real, até que uma mão cheia de arsênico a liberta de si mesma. Na educação sentimental, concebe esta ideia de gênio, pintar numa larga ação a fraqueza dos caracteres contemporâneos amolecidos pelo romantismo, pelo vago dissolvente das concepções filosóficas, pela falta de um princípio seguro que, penetrando a totalidade das consciências, dirija as ações e explicar por esta efeminação das almas todas as instabilidades da nossa vida social, a desorganização do mundo moral, a indiferença e o egoísmo das naturezas, a decadência das classes medias, a dificuldade de governar a democracia. Salambô é a prodigiosa reconstrução de um povo, de uma religião extinta, do violento e complicado mundo cartaginês, na tentação de Santo Antão, de uma forte intuição, de uma erudição tão larga, pinta-nos tumultuosa a confusão mística de um cérebro da seta, e atinge aí talvez a perfeição de uma forma tão viva, tão quente, tão elástica, que só a poderia comparar a uma carnação humana. Particularmente era o melhor dos homens. Tinha nobre e santa faculdade de admirar sinceramente, era destes a quem um belo verso, uma figura elevada fazem umedecer os olhos de ternura, só sentia indiferença pelo pedantismo triunfante e a indignação só lhe vinha diante do egoísmo burguês. Viajou longos anos, foi amado, foi ilustre. Mas, como disse Zola, o melhor das suas alegrias e das suas mágoas teve-as dentro da sua arte. Era verdadeiramente um monge das letras. Elas permaneceram sempre o seu fim, o seu centro, a sua regra. Vivia nelas como numa cela, alheio aos rumores triviais da vida. Foi um forte. A sua província o aí erguer-lhe uma estátua, e de certo nunca fronte mais digna, modelada em mármore, reluziu à luz dos céus.